Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará vai abordar o cuidado a familiares e amigos de pessoas que praticaram suicídio na próxima edição da capacitação Família, Escola de Vida. MP do Ceará recomenda que a Prefeitura de Santa Quitéria publique edital de concurso público conforme termo de ajustamento de conduta. MP do Ceará amplia adesões ao programa Previne e leva iniciativa de prevenção à violência às escolas da rede particular. MP do Ceará cobra que Estado reforme e providencie acessibilidade para o Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza. E ainda, MP do Ceará lança formulário para verificar se a Apivida está disponibilizando atendimento a crianças com TEA. E na hora do debate, nós vamos conversar sobre o MP do Ceará que está mapeando órfãos da Covid para indução de políticas públicas pelos municípios e Estado. O nosso convidado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Lucas Azevedo.
Cerca de 8 a 10 mil crianças e adolescentes ficaram órfãos da Covid em razão da pandemia que nos acometeu. Nós precisamos localizar essas crianças e adolescentes. Não sabemos onde elas estão. Para isso, nós precisamos da ajuda de você, cidadão, cidadã que integra a sociedade civil, preenchendo um formulário que nós idealizamos em uma campanha que está circulando no Instagram do Ministério Público do Estado do Ceará. Entrem no perfil do Instagram do Ministério Público. Cliquem no link da bios do Instagram, que fica na parte superior da tela do seu celular. Preencham esse formulário. Essas informações são essenciais e fundamentais para que nós tenhamos êxito na localização desses órfãos da Covid. Uma vez localizados esses órfãos da Covid, o Ministério Público irá induzir o Estado e os municípios a criar políticas públicas assertivas e que possam promover ou dar garantia de cidadania e proteção integral para essas crianças e adolescentes. Esse é um ato muito importante, porque a ausência da mãe e do pai em razão da orfandade para a criança gera impactos tanto na saúde mental dessas crianças e adolescentes, como também impactos no próprio desenvolvimento humano delas, na perspectiva da ausência de um suporte financeiro que possa garantir esse desenvolvimento. Por isso, reforçamos, precisamos da ajuda de todos.
Daqui a pouco a gente continua a conversa sobre esse assunto que o MP do Ceará está mapeando os órfãos da Covid para a indução de políticas públicas pelos municípios e Estado. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. E o MP do Ceará vai abordar o cuidado a familiares e amigos de pessoas que praticaram suicídio na próxima edição da capacitação Família, Escola de Vida. Quem conta pra gente é a promotora de justiça, Karine Leopécio, que também coordena o Centro de Apoio Operacional da Saúde do MP.
No próximo dia 5 de setembro, a partir das 13h30, o Ministério Público irá realizar mais uma edição da capacitação Família e Escola de Vida. Esse curso, que é ministrado pela professora doutora Suzana Kramer de Mesquita Oliveira, que é doutora em Psicologia Clínica e Cultura e especialista em Educação Especial e Problemas de Abordagem, ele aborda aborda, através da psicodrama, o ciclo de vida, né, e seu lugar no mundo, a questão da singularidade, do pertencimento, do projeto de vida, da saúde emocional e das dinâmicas relacionais, né, principalmente como você transformar uma relação adoecedora em uma relação vitalizadora. Essa capacitação, ela é mais uma edição voltada para a valorização da vida e a prevenção ao suicídio e procura trabalhar dentro das relações familiares essa questão, né, da ideação do suicida, da depressão, né, da revinculação e do sentido de vida. Ela é aberta ao público, certo? É gratuita, aberta ao público. Estão com as inscrições abertas através da Escola Superior do Ministério Público. Será realizado no nosso auditório aqui em Fortaleza. Então, quem tiver interesse sobre o tema, quem for da área que trabalha com saúde mental, né, e tiver interesse, tiver curiosidade sobre essa questão do psicodrama e sobre toda essa temática, é nosso convidado.
E o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Santa Quitéria publique edital de concurso público conforme termo de ajustamento de conduta. Quem participa do debate público com a gente é o promotor de justiça, Luciano Silva.
Essa recomendação, ela faz parte de um contexto decorrente de um termo de compromisso e ajustamento de conduta que foi celebrado entre o Ministério Público do Estado do Ceará e o município de Santa Quitéria, com vistas à realização de concurso público no município, uma vez que o último concurso foi realizado há cerca de 18 anos. Essa recomendação, ela tem um caráter, inclusive, mais preventivo, uma vez que o edital ainda não foi publicado, mas para que o município, já que está na iminência de publicação do edital, passe a observar algumas diretrizes que já constam, inclusive, no termo de compromisso e ajustamento de conduta e outras que são decorrentes tanto da observância da legislação quanto também até de precedentes jurisprudenciais, com vistas a evitar, inclusive, questionamentos, até mesmo judiciais, por parte de eventuais candidatos. Uma das preocupações do Ministério Público foi, por exemplo, que a realização das provas discursivas tivesse a previsão da fase recursal, uma vez que isso é importante até mesmo para possibilitar que eventuais candidatos possam recorrer das notas que lhes forem atribuídas, a necessidade de que a realização do exame psicotécnico esteja amparada na legislação municipal, conforme precedentes, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que faz essa exigência, a necessidade de que a restrição às pessoas com deficiência para o exercício dos cargos públicos também esteja devidamente caracterizada quando da publicação do edital, de modo a possibilitar que as pessoas com deficiência também possam concorrer para o certame. E também foi recomendado ao município que avaliasse, com base na legislação estadual e também municipal, a possibilidade da inserção de cotas destinadas às pessoas pretas e pardas, uma vez que essa é uma tendência também que, inclusive, já está regulamentada, por exemplo, a nível tanto estadual quanto também a nível federal.
Doutor Luciano, a recomendação foi feita à Prefeitura. A gente quer saber, a Prefeitura já tem conhecimento dessa recomendação? Quais são os encaminhamentos?
Sim, o município, em resposta ao Ministério Público, informou que já encaminhou essa recomendação para a instituição que está incumbida da realização do concurso, para que essa instituição possa exatamente fazer os ajustes necessários na minuta do edital, que se estima que seja publicado nos próximos dias. Inclusive, até no link lá da instituição organizadora, já consta até lá a informação de que o concurso será realizado em breve. Então, nos próximos dias, se cumpridas essa recomendação, vai ser publicado o edital.
Doutor Luciano, aproveitando, né, que o doutor está aqui com a gente no debate público, além dessa recomendação relacionada ao município de Santa Quitéria, no mais, no geral, como é que tem sido a atuação no município em que o doutor é representante, né, da sociedade enquanto Ministério Público?
Sim, a atuação do Ministério Público, através da sua primeira promotoria de justiça, que tem atuação basicamente na parte criminal quanto aos crimes dolosos contra a vida e na parte extrajudicial e judicial, também na tutela do patrimônio público, ela também visa sempre essa questão da prevenção. Então, muitas das vezes, as recomendações são expedidas anteriormente mesmo à ocorrência de algum eventual ilícito, principalmente nessa área de defesa do patrimônio público, com vistas a tentar evitar ou até mesmo mitigar que algumas situações venham a ocorrer de forma específica, e essa é a ideia do Ministério Público, que também passa a atuar de forma preventiva.
E o MP do Ceará amplia adesões ao programa Previne e leva a iniciativa de prevenção relação à violência nas escolas da rede particular. Vamos ouvir a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional à Educação do MP do Ceará, Elizabeth Almeida.
O programa Previne do Ministério Público do Estado do Ceará, coordenado pelo CAUEDUC, que é o Centro de Apoio Operacional da Educação, está iniciando agora nessa segunda-feira com novos parceiros, né? No caso, são as escolas particulares, né, da iniciativa privada. São 34 escolas que aderiram ao programa Previne e iniciam hoje o curso de formação oferecido pela Escola Superior do Ministério Público. Esse é um ganho muito significativo e ele pode-se dizer que ele nasceu a partir de uma reunião que nós tivemos no dia 9 do mês anterior, na FIEC, com o Cinep e várias escolas particulares para poder apresentar o programa Previne. Estamos muito felizes por essa adesão, né, por essa iniciativa, dessa parceria do Ministério Público com a iniciativa privada. É um ganho substancial, porque o trato com a iniciativa privada, ele é um pouco diferente do trato com as escolas públicas, né? Então, há uma resistência que, pouco a pouco, está sendo quebrada, haja vista essa adesão de 34 escolas. E quando eu falo em 34 escolas, né, são bem mais equipamentos, porque existem dessas escolas que são várias sedes. Então, estamos muito felizes e o Ministério Público está, sinceramente, de parabéns.
E o MP do Ceará cobra que o Estado reforme e providencie a acessibilidade para o Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza. E quem conta pra gente com mais detalhes essa cobrança é a promotora de justiça, Ana Cláudia Ochoa.
O Ministério Público expediu recomendação à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para que adote providências visando uma reforma completa no Hospital Professor Frota Pinto, conhecido como Hospital de Saúde Mental de Messejana. A medida foi tomada após visita feita pelo Ministério Público ao local, a fim de averiguar as irregularidades apontadas nos relatórios encaminhados pelo CREMEC e pela Vigilância Sanitária. Realmente, o Ministério Público constatou que a estrutura do hospital, que conta com mais de 60 anos, está inadequada para a atual política de saúde mental e em contrariedade com as normas de acessibilidade, necessitando, portanto, serem sanadas com urgência. Precisa passar por reforma estrutural, visando garantir ambiente humanizado, segundo as normas técnicas hospitalares e de acessibilidade e inclusão, conforme prevê a Constituição Federal, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, a Lei do SUS e a Lei Brasileira de Inclusão. A Secretaria de Saúde tem um prazo de 30 dias para responder à recomendação do Ministério Público.
E o MP do Ceará lançou um formulário para verificar se o App Vida de fato está disponibilizando atendimento a crianças com transtorno do espectro autista. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
Após a Justiça acatar pedido do MP do Ceará e determinar que a operadora de plano de saúde App Vida disponibilize atendimento para as crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista, a Promotoria de Defesa do Consumidor lançou um formulário para obter informações sobre o cumprimento da decisão e a regularidade do atendimento a esse público. O formulário fica disponível na bio @mpdoceara no Instagram até 11 de setembro, como reforça a promotora de justiça, Ana Beatriz Lima.
O formulário, ele tem a finalidade de traçar aí um panorama e fazer um diagnóstico de como está ocorrendo esses atendimentos dos consumidores que são beneficiários do plano de saúde App Vida, considerando as demais reclamações chegadas neste órgão e que motivaram a ação civil para fins de que as crianças com TEA CREA já diagnosticada, elas tenham esse atendimento disponibilizado pelo plano de saúde. Considerando as reclamações de que esses atendimentos não estavam ocorrendo a contento, estavam fragmentados, só algumas terapias estavam sendo disponibilizadas ou em sessões inferiores ao que está prescrito, né, pelo médico assistente dessas crianças, é que o Ministério Público busca identificar se de fato esse atendimento ele foi regularizado pela operadora de saúde já referida ou se ainda está ocorrendo essa ineficiência na prestação desse serviço. Ou seja, busca identificar se essa cobertura assistencial é obrigatória, né, do plano de saúde com os seus beneficiários está sendo cumprida.
Entre as ações determinadas pela Justiça estão a autorização, liberação e custeio do tratamento e acompanhamento com a equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogo, psicólogo em grupo TA e terapeuta ocupacional. As informações coletadas serão protegidas pelas regras existentes na Lei Geral de Proteção de Dados.
Agora é aquele momento em que vamos saber o que é assunto nas redes sociais do MP do Ceará. Quem está com a gente é ela, Ivna Marley.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Ivna Marley, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos conferir as atualizações das nossas redes sociais? O mês de setembro é conhecido pela campanha do Setembro Amarelo, em prevenção ao suicídio. E o MP do Ceará elaborou um conteúdo bem interessante para te ajudar a reconhecer os sinais de alerta de que alguém está precisando de ajuda. Além disso, também demos algumas dicas do que não se deve fazer nessas situações. Então já vai lá no nosso perfil do Instagram, dá uma olhada para ficar por dentro dessas informações. Ah, sim! E lembrando que essas dicas não são regras. E o ideal para amparar uma pessoa em sofrimento psicológico é ajudá-la a procurar um serviço especializado de saúde, tá? Alex, você sabia que só em 2023 mais de 2 mil pessoas desapareceram no Ceará? Pois é, e na sexta-feira passada, dia 30 de agosto, foi o dia do enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no estado do Ceará. Então, nós lançamos um vídeo no Instagram com algumas informações e contatos para a população acionar em caso de desaparecimento de familiares e amigos. E não esqueçam que nessas situações, o mais importante é agir o mais rápido possível. Também na semana passada, o Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher do MP do Ceará, como parte da programação do evento Eu Visto Essa Causa, visitou o Centro Fashion de Fortaleza, realizando discussões sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha e levando diversas informações importantes para a mulher cearense. No nosso Instagram, postamos vários registros em foto e vídeo dessa ação. Vai lá conferir e aproveita para conhecer o restante da programação do evento. E para ficar por dentro dessas campanhas e muitas outras, é só procurar @mpdoceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
Obrigado, Ivna, pela participação. E agora a gente vai de história do MP com ele, o historiador Lucas Pinheiro. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A ação civil pública é uma importante ferramenta jurídica utilizada pelos membros do Ministério Público com o objetivo de proteger interesses coletivos, como, por exemplo, o meio ambiente. E, além disso, responsabilizar aqueles que causam danos a esses bens. Um exemplo do uso desse instrumento pelo MP na defesa do meio ambiente ocorreu em 2006. Quando a Promotoria de Justiça da cidade de Nova Olinda, por meio de um relatório de vistoria do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, o CALMAS, do MP do Ceará, identificou a degradação acentuada do rio Cariús e das áreas ao redor, devido à disposição irregular de lixo, o lançamento de dejetos no leito do rio e a presença de construções irregulares. O rio Cariús desempenha um papel fundamental na bacia do Alto Jaguaré e na recarga do açude Oroz, que abastece várias cidades da região do Cariri. toda essa área natural que envolve o Rio Cariús faz parte de uma área de proteção permanente, cujo objetivo é garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Diante disso, a promotoria de Nova Olinda iniciou vários processos administrativos solicitando ao município a adoção de medidas para evitar a degradação ambiental na região. Após diversas tentativas de solucionar a problemática por meio de acordos e diálogos, a persistente inação do poder público municipal levou ao Ministério Público do Ceará a ingressar em 2018 com uma ação civil pública, obrigando a administração da cidade a tomar todas as medidas necessárias para defender e preservar o meio ambiente da região do Rio Cariús. A ação civil pública, protocolada pelo MPCE e acatada pelo Tribunal de Justiça em 2020, exigiu a atuação da Prefeitura do município visando a proteção dessa importante região. Além disso, a ação demandou que o município apresentasse um projeto de recuperação ambiental da área do Rio Cariús e acomodasse todos os moradores de baixa renda que residem na área em moradias regulares. E aí, gostou dessa história? A próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Boletim de notícias do MP. Após denúncia do MP do Ceará, a justiça condenou na última sexta-feira Bruno Felipe Simões Antônio, gerente da loja Zara em Fortaleza, a 1 ano e 1 mês de prisão pelo crime de preconceito racial por negar atendimento a uma cliente em 14 de setembro de 2021. Segundo a decisão, a pena de privação de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade em instituição a ser definida pela justiça durante o mesmo período da reclusão. A decisão judicial considerou que, por ser o condenado réu primário, o mesmo terá direito a recorrer em liberdade. O MP do Ceará ofereceu uma denúncia em dezembro de 2021 por meio da promotora de justiça Ana Cláudia de Moraes. Conforme a denúncia, a vítima, a delegada da Polícia Civil Ana Paula Silva Santos Barroso, foi impedida de entrar na loja, tendo questionado se seria por estar com a máscara abaixada ao consumir um sorvete. Em resposta, o gerente alegou motivos de segurança do shopping. Ao buscar mais informações com a equipe de segurança, foi informada que a única determinação era orientar as pessoas a fazerem uso adequado da máscara, caso não estivessem consumindo alimentos, o que não era o caso dela. Segundo descrito na denúncia, após a vítima registrar boletim de ocorrência, a polícia analisou as imagens de vídeo monitoramento das câmeras da loja do dia 14 de setembro de 2021, as quais evidenciaram que houve outros atendimentos a clientes que não usavam máscaras de forma adequada e que não consumiam alimentos. Diante dos fatos analisados e que levaram à denúncia, o MP constatou que o réu praticou discriminação racial. E o MP do Ceará, em Aracati, firmou um termo de ajustamento de conduta com a Câmara Municipal com o fim de realização de concurso público para regularização urgente do quadro de pessoal da Casa Legislativa. Segundo apurado no procedimento investigativo, mais de 95% dos servidores da Casa ocupam cargos comissionados, mesmo em funções simples como agente administrativo, recepcionista ou entregador, observando-se ainda desvio de função e fragilidade no controle de ponto. O acordo foi proposto pelo promotor de justiça Igor Cavalcante da Costa e teve como compromissário o presidente da Câmara de Aracati, o vereador Ricardo José de Oliveira Silva, que reconheceu a situação irregular e se comprometeu a agilizar a tramitação dos projetos e execução do certame. E o Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, FDID, convoca as organizações da sociedade civil, habilitadas no edital 01/2023, a apresentar os projetos que poderão ser financiados pelo fundo. Ao todo, 95 entidades atenderam aos critérios do edital, podendo cada uma apresentar até 3 projetos e serão analisados pela equipe do FDID. O prazo final para envio é 30 de setembro deste ano, devendo a relação do que foi apresentado ser publicada em 7 de outubro. O cronograma dessa etapa foi divulgado na edição da última sexta-feira do Diário Oficial do Ministério Público. E a Justiça Eleitoral acatou na última quinta-feira, 29 de agosto, representação do Ministério Público contra 2 candidatos à Prefeitura de Ipu que desrespeitaram a legislação a utilizar em campanha trios elétricos em horário e com potência superior aos limites estabelecidos no artigo 15 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE. A representação da Promotoria 21, Zona Eleitoral, foi ajuizada contra o Partido dos Trabalhadores e a candidata Milena Damasceno Carneiro, bem como contra o Partido Socialista Brasileiro e o candidato Carlos Sérgio Rufino Moreira. O MP do Ceará, por meio da coordenação dos Núcleos de Mediação Comunitária, vai promover no dia 13 de setembro, de 9 da manhã até às 11, evento em comemoração ao Dia Estadual do Mediador Comunitário. O momento ocorrerá no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza. Os interessados devem se inscrever na plataforma de cursos da Escola Superior do Ministério Público, que é cursos.mpce.mp.br. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Nesse bloco a gente vai conversar sobre o trabalho do MP do Ceará, que vem sendo de mapear os órfãos da Covid para a indução de políticas públicas pelos municípios e estado. É hora do debate. E já está aqui com a gente o nosso entrevistado de hoje, o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do MP do Ceará, Lucas Azevedo. Doutor Lucas, seja bem-vindo ao debate público.
Muito obrigado, Alex. Para nós é uma satisfação estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Ministério Público vem fazendo nessa temática tão importante, né, para as nossas crianças e adolescentes.
Doutor Lucas, como foi dito, né, o trabalho do MP neste momento é também identificar os órfãos da Covid em todo o estado. E eu pergunto, como é que é feito esse trabalho de levantamento?
Nós iniciamos, há cerca de um mês, um levantamento de dados em duas frentes de trabalho. Uma primeira delas, uma atuação de todos os promotores da justiça com atribuição na área da infância e juventude no estado do Ceará, que estão municiados de um kit de atuação que foi elaborado pelo CALPIG, estão fazendo uma busca ativa em suas comarcas. Essa busca ativa ela se dá com o envio, né, o disparo de ofícios de natureza requisitório para autoridades do município, para que essas autoridades municipais informem o Ministério Público acerca de alguns dados que nós entendemos que são relevantes para identificar essas crianças e adolescentes que ficaram órfãos da Covid, seja aquela orfandade bilateral, quando há a perda da mãe e do pai, ou aquela orfandade monoparental, quando há a ausência da mãe ou do pai em razão da morte de um deles. Além dessa frente de trabalho, nós também estamos apostando em uma outra frente de trabalho, que essa é uma inovação, digamos assim, em termos de trabalho do Ministério Público nessa área, que é nós bolamos uma campanha, a nossa SECOM bolou uma campanha via redes sociais, no Instagram, e também compartilhando isso com os veículos de comunicação tradicionais. E nessa campanha foi criado um formulário, que ele está lá no link da BIOS do Instagram do Ministério Público. Qualquer pessoa da sociedade pode acessar isso, é só entrar no perfil do Ministério Público do Estado do Ceará no Instagram. Clica lá no link da BIOS, vai aparecer uma janela com vários formulários. Um dos primeiros é um formulário específico para os órfãos da Covid, onde qualquer cidadão ou cidadã pode acessar esse formulário, preencher dados, os dados que estão lá, é algo rápido, demora menos de 10 minutos, e esses dados eles serão fundamentais para que nós possamos localizar esses órfãos da Covid, ou seja, nós estamos pedindo para que a sociedade nos informe se você que sabe que tem um vizinho ou alguém no seu quarteirão, alguma criança ou adolescente que ficou órfão da Covid, nos informe, esses dados são protegidos pela LGPD e eles serão fundamentais para que o Ministério Público possa realizar um trabalho visando a proteção desses adolescentes e crianças que ficaram órfãos da Covid. Então, um trabalho em duas vias, os promotores atuando numa ponta e a sociedade civil nos auxiliando, nos ajudando, nos municiando com dados. O Instagram do Ministério Público ele tem uma capilaridade espetacular, mais de 100 mil seguidores perfil. Então, nós estamos apostando muito nessa estratégia que a sociedade civil vai nos auxiliar para que nós possamos levantar esses dados.
Como o Dr. Lucas disse, né, um trabalho com a dimensão muito grande, de um lado os promotores de justiça atuando, do outro a sociedade civil, ofícios foram, né, enviados para os municípios, há uma campanha também na rede social. Dr. Lucas, é um trabalho que de fato tem um engajamento e uma necessidade de que todos possam participar, não é isso?
Sim, sozinho, é algo que eu costumo falar, sozinho nós não conseguimos fazer nada. Então, o Ministério Público, ele atua nessa temática em rede, e o que é isso? Dentro da Rede Protetiva da Infância e Juventude, né, que a gente chama de SGD, o Sistema de Garantia de Direitos, essa rede ela é formada por diversos órgãos, entidades públicas e privadas, e a sociedade civil é a principal, digamos assim, é o principal elemento de toda essa engrenagem que é a Rede Protetiva da Infância e Juventude. Sem a participação da sociedade, nos auxiliando com esses dados no formulário, o nosso êxito nessa busca, ele vai ficar muito prejudicado. Então, nós contamos com a participação da população. O Ministério Público está fazendo a sua parte, nós estamos intensificando as ações. Nós não temos conhecimento de que, assim, dessa forma estruturada, existe um trabalho semelhante em outro Ministério Público do Brasil, né, em outra unidade. O Ceará está sendo pioneiro nesse trabalho estrutural de vários órgãos do MP envolvidos nessa causa, né? Nós temos, sim, ações pontuais, pioneiras, né, de outros colegas e outros estados, mas de uma maneira estruturada, com todos envolvidos, o Ministério Público está sendo pioneiro nisso. E, além, lógico, da sociedade civil, nós temos também outros parceiros que estão nos auxiliando. Nós temos a OCA, que é uma organização da sociedade civil, que faz um trabalho muito importante nessa temática e tem sido um parceiro muito, muito relevante para o Ministério Público. Estamos todos trabalhando juntos.
Dr. Lucas, é prioridade identificar os órfãos da Covid-19 no Estado? E qual é a consequência? Quais as consequências quando, de fato, não se identifica essas vítimas?
Qual é o nosso propósito, Alex? De maneira imediata, ou seja, no final do nosso trabalho, nós queremos que sejam criadas políticas públicas para essa parcela da população, as crianças e adolescentes que ficaram órfãos da Covid. Políticas públicas que podem ter diversos eixos. Mas para que o Estado e os municípios possam planejar, idealizar essa política pública de maneira assertiva, nós precisamos ter os dados. Porque uma política pública, quando é criada, ela vai demandar custos e o ente público ele precisa ter um levantamento de dados de qual é esse público-alvo, de uma maneira minimamente precisa, para poder mensurar o gasto público para criar aquela política. Então, o levantamento de dados ele é o primeiro passo. Uma vez conseguindo ter um raio-x da quantidade, né, de adolescentes e crianças que ficaram órfãos da Covid e também de uma forma qualitativa, qual é a situação de cada um deles, aí sim o Estado e os municípios poderão planejar, executar e monitorar essas políticas públicas. E o papel do Ministério Público é induzir esses entes públicos a criar justamente esse tipo de ferramenta, política pública destinada para essa parcela da sociedade.
Dr. Lucas, a gente consegue ter uma estimativa de como é a realidade, de quantas órfãos, né? É claro que o levantamento ele vai trazer esses números precisos, né, mais próximo possível, mas a gente tem uma estimativa de quantos órfãos, de repente, tem aqui no estado do Ceará?
Nós temos uma parcial, digamos assim, desses dados, que um ofício que foi encaminhado pela SPS em 2022... nos informava, a SPS, que é a Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará, informou para a 78ª Promotoria de Justiça daqui da capital, que é uma promotoria de tutela coletiva da infância, que havia no Ceará, eles fizeram um mapeamento prévio, até o início ali meados de 2022, existiam cerca de 1.100 órfãos da Covid, crianças e adolescentes no estado do Ceará. Esse é um levantamento prévio, né? Nós acreditamos que o número é muito maior do que isso. Mas não adianta nada nós termos acreditar que esse número é maior. Nós partimos dessa premissa pela quantidade de mortes que aconteceram durante o período da pandemia, né? E existem dados científicos que corroboram com essa estimativa, digamos assim. Mas nós precisamos dos números concretos, né? Não adianta nós trabalharmos com estimativas, porque isso não é suficiente para se criar uma política pública em termos jurídicos.
Para quem escuta a gente neste momento no debate público aqui na Rádio Universitária e também nas plataformas de áudio, Dr. Lucas, só para a gente poder especificar, né? Por exemplo, a criança que perdeu o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe durante a pandemia da Covid, né? O que é que impacta na vida dela, por exemplo, na vida escolar, né? Na vida social?
Nós temos, assim, nós poderíamos falar de três impactos muito, muito severos. O primeiro deles, se nós pensarmos que a maioria da população brasileira possui uma renda baixa, né, a maioria esmagadora da população brasileira tem uma renda familiar ali de um, dois, três salários mínimos, né, não passa disso. E geralmente a mãe e o pai trabalham e contribuem com a integralidade dessa renda. Quando você tem a falta de um deles, então, muito possivelmente, 50% da renda da família foi embora. Só isso daí já gera um impacto gigantesco na promoção e desenvolvimento humano das crianças que estão e adolescentes que estão inseridos nessa família, né? Se estava em um colégio particular, muito provavelmente vai ser retirado do colégio particular, vai para a rede pública de ensino. Se tinha um plano de saúde, muito possivelmente vai perder o plano de saúde porque não vai haver condição de pagar esse plano de saúde. Enfim, e outras demandas dos mais diversos matizes. Além disso, e talvez seja o ponto principal, existe uma questão do transtorno mental adquirido, causado em razão do falecimento, né, da mãe ou do pai, e da mãe ou de ambos em algumas situações. E os prejuízos em termos de sequelas, né, e de padrão de comportamento dessas crianças, ele é gigantesco, porque a boa parte da personalidade, né, e da maneira como essa criança vai se comportar em sociedade quando chegar na idade adulta, esse padrão de personalidade e de comportamento, ele é realizado muito pelas interações que a criança e o adolescente tem com seus cuidadores principais, que no caso são a mãe e o pai. Quando você perde um desses cuidadores ou os dois, você tem um decréscimo, digamos assim, um prejuízo gigantesco na própria construção desse padrão comportamental sadio, né? Além, lógico, dos próprios traumas do luto, né, que vem, né, que podem deixar sequelas permanentes. Então, assim, há uma necessidade também de se pensar na política pública no viés do tratamento de transtornos mentais para essa parcela da população. E um outro elemento também, que esse talvez seja o mais básico, né, e que infelizmente deve estar atingindo muitas crianças e adolescentes, é a própria falta de segurança alimentar. Num contexto mais extremo, onde, por exemplo, a renda da família era composta de apenas um salário mínimo, se você perde a mãe ou o pai, ou perde os dois, e a criança fica sem esse suporte, muito possivelmente ela vai ser cuidada por alguém da família extensa, um tio, uma tia, um primo, uma prima, um avô, uma avó, que já tem uma situação financeira, na maioria das vezes, complicada. Então, essa criança vai ser inserida lá, com certeza ela vai ter prejuízos aí na própria manutenção de um padrão alimentar, que é uma coisa basilar.
Doutor Lucas, de repente quem escuta a gente diz assim, o Ministério Público está fazendo um levantamento para identificar, para mapear, mas essa criança que perdeu pai e mãe já está comigo, está tudo ok. Está tudo ok, doutor Lucas?
Não está tudo ok. É uma obrigação do Estado, né? E aqui eu falo do Estado lato sensu, né? O governo federal, o governo estadual e os governos municipais, é uma obrigação do Estado proteger integralmente crianças e adolescentes. Não só do Estado, mas também da família, né, e da sociedade. É uma obrigação que é compartilhada por todos. Mas nesse momento, o único que pode ofertar algum tipo de amparo, seja um amparo assistencial financeiro, seja um amparo na promoção de uma política pública para tratamento de transtornos mentais, seja um amparo para assegurar um padrão mínimo alimentar para essas crianças e adolescentes, é o Estado lato sensu.
Okay, doutor.
E a gente precisa buscar isso, a sociedade precisa também nos auxiliar, porque o Ministério Público, ele funciona, nesse caso, como um elo, né, que liga a sociedade às esferas governamentais e trabalhando também em parceria com essas esferas governamentais para que nós possamos, sim, proteger integralmente essas crianças e adolescentes que foram vítimas da orfandade. E isso não é uma obrigação que o Estado lato sensu possui, né? Isso está na Constituição, lá no artigo 227 da nossa Constituição Federal.
Doutor Lucas está falando sobre a obrigação do Estado. Eu pergunto agora, doutor Lucas, da pandemia para cá, né, tivemos vários órfãos, muitas mortes, infelizmente, e que políticas públicas foram propostas, né, de forma nacional, estadual, municipal, e como é que elas se encontram, doutor Lucas?
especificamente para esse público, não foi criada nenhuma política pública, efetivamente. Existem projetos de lei que tramitam em esferas governamentais, existem ideias de se propor um projeto de lei, né, para os parlamentos na esfera estadual, mas concretamente nada ainda aconteceu. E também em razão disso, o Ministério Público iniciou esse trabalho agora em 2024. E qual é, digamos assim, a justificativa, que é uma justificativa plausível em termos jurídicos, para que essa política pública ainda não tenha sido criada? Porque não existem dados confiáveis para quantificar essa parcela. Mas nós também entendemos que se tivesse havido um esforço maior, né, dos governos nesse sentido, esses dados já teriam sim sido expostos. E aí o Ministério Público entra como... tem uma função fiscalizatória muito importante, né, mas nós também trabalhamos dentro desse viés fiscalizatório, sem esquecer que nós precisamos fazer parcerias com os próprios entes governamentais, aqui eu falo o Estado do Ceará e os governos, para que possamos construir juntos uma saída para esse problema. Se nós temos um problema público, que é a questão da orfandade de crianças e adolescentes em razão da Covid, nós precisamos de uma política pública para resolver esse problema. E o Ministério Público se coloca, sem esquecer da sua função fiscalizatória, como também um parceiro dessas instituições. Se tudo caminhar bem, nós sabemos que é um problema complexo, não é fácil de resolver, mas nós sabemos que nós podemos melhorar sim a situação dessas crianças e adolescentes. Se nós conseguirmos fazer isso mediante um diálogo saudável e profícuo com as esferas governamentais e a sociedade, esse é o melhor dos mundos, porque o nosso resultado ele acontece de maneira mais rápida e não é um resultado do Ministério Público, é um resultado da sociedade para as nossas crianças e adolescentes.
E sem dúvida nenhuma fica a expectativa, né? Fica a esperança da sociedade, doutor Lucas, porque pergunta, né? Tá, o Ministério Público identificou, fez o levantamento, identificou, e a partir de agora, essas políticas vão acontecer? É como o doutor disse, né? É um trabalho conjunto, é um papel de fiscalização do MP, e que deve mudar essa realidade, né?
Sim, que deve mudar essa realidade. Nós trabalhamos sempre, Alex, aqui no CALPIG, com essa perspectiva de construir pontes, né? Até porque hoje em dia, até mesmo em termos de justiça, né, de sistema de justiça, é um viés que as organizações que fazem parte do sistema de justiça, e o Ministério Público é uma delas, é primar pela pactuação de parcerias com as partes interessadas em um problema público. Quando essas parcerias não funcionam, ou nós não chegamos a um bom termo, né, o final da viagem ela não chega a um destino seguro, aí o Ministério Público ele pode passar a trabalhar também em outra perspectiva, que é a perspectiva da responsabilização pela ausência de ação, né, daqueles que deveriam ter agido e não fizeram um problema tão grave como esse.
Só para que a gente escuta a gente entender o que é a responsabilização, doutor.
A responsabilização, o Ministério Público ele trabalha, digamos assim, em três flancos, né? Não estou falando especificamente do caso da Covid, mas de uma maneira geral, né? Quando alguém comete algum ilícito, né, ou malfere a lei, o Ministério Público ele tem ferramentas de responsabilização na esfera criminal, ferramentas de responsabilização na esfera da improbidade administrativa e esferas de responsabilização também na seara civil, de maneira geral, com aplicação de multas, né, pagamento de indenizações por danos coletivos. Isso é um padrão que o Ministério Público segue quando se esgotam todas as possibilidades de diálogo e de construção de pontes e de parcerias com aquelas entidades ou entidades governamentais que são responsáveis por cumprir uma missão constitucional, que é, nesse caso específico, agora falando da Covid, né, proteger crianças e adolescentes com a construção de políticas públicas.
Doutor Lucas, está chegando já perto do fim da nossa entrevista, né? Falando diretamente para os municípios, né? O que é que o senhor gostaria de reforçar nesse momento sobre a importância desse mapeamento?
Os gestores municipais, né, é muito importante que respondam o mais rápido possível e com a maior abrangência de dados possíveis os ofícios requisitórios que os promotores de justiça estão encaminhando para as gestões municipais. É muito importante. Nós acreditamos que fazendo um cruzamento de dados entre os dados que nós temos na saúde e na assistência social, nós vamos poder sim chegar a um número real e bastante razoável do quantitativo de órfãos da Covid em cada um dos municípios do estado do Ceará, de 184 municípios, né? E esse trabalho, quando ele for analisado pelo Ministério Público, nós vamos fazer uma depuração desses dados e, obviamente, convidar todos os municípios do estado do Ceará para que juntos nós possamos pactuar algo que seja importante, né, para crianças e adolescentes que foram vítimas dessa tragédia. Nós acreditamos que dessa forma vamos poder sim ofertar algo de real e concreto para essa parcela da sociedade. E aqui é importante também frisar qual é o papel do CALPIG, né? O CALPIG, ele não é uma promotoria de justiça. O CALPIG, ele apoia os promotores de justiça, que são os responsáveis, digamos assim, por atuar finalisticamente promovendo as ações que o Ministério Público realiza em cada um dos municípios ou comarcas do estado do Ceará. Então, o CALPIG é um órgão de apoio. Mas, dentro desse apoio que nós damos aos promotores, nós fazemos uma interface do Ministério Público com todos os integrantes da rede de proteção à infância e juventude. Então, quem acaba fazendo em um cenário macro essa interlocução é o CALPIG. Construção de pontes, a formulação de parcerias, o CALPIG entra, digamos assim, nesse fluxo, auxiliando os promotores para que eles possam realizar o trabalho deles na ponta de uma maneira mais eficiente e mais eficaz. Mas quem efetivamente faz a coisa acontecer no Ministério Público, digamos assim, são os promotores de justiça da infância, cada um nas suas atribuições em suas comarcas.
E a mensagem final para o cidadão, para a cidadã que de repente está com um órfão da Covid de casa e ainda não teve conhecimento do formulário, precisa ir lá preencher agora, né, e esperar que com certeza políticas públicas serão desenvolvidas.
Sim, aí vem aqui mais uma vez o nosso apelo, Alex. Entrem no link, no perfil do Instagram do Ministério Público do MPCE. Depois a gente pode até fazer um videozinho explicando como é que é o passo a passo. Clica lá no link da BIOS, que é um link que tem assim em azul, que fica logo na parte de cima da página. Vai clicar lá, vai abrir uma janela. Pelo celular mesmo você consegue fazer isso. Vão abrir vários formulários. O formulário da Covid é um dos primeiros. Clica lá, formulário, órfão da Covid, preenche, menos de 10 minutinhos. Esses dados serão importantíssimos para que nós possamos ajudar as nossas crianças e adolescentes nessa temática tão importante. Esse ato de preencher o formulário, ele é, digamos assim, o elemento mais importante de tudo isso que nós estamos fazendo no Ministério Público.
E a campanha segue nas redes sociais, né, doutor Lucas?
A campanha segue, nós vamos continuar com a campanha ainda por alguns meses, e acreditamos muito nessa parceria com a sociedade civil e no sucesso mesmo dessa ação que nós estamos realizando. E não é só o Ministério Público, nós temos também aí o apoio da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que está conosco, da OCA, que está conosco também, e de outros parceiros que estão juntos com o Ministério Público nesse grande trabalho que nós estamos fazendo, tentando aí resgatar a cidadania dessas crianças e adolescentes que foram vitimadas com a orfandade durante a pandemia da Covid-19.
Ok, chegado o nosso tempo, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, doutor Lucas Azevedo, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho, o Ministério Público sempre presente, né, na sociedade, e fica o convite para um próximo momento, uma próxima oportunidade, estarmos aqui debatendo outros assuntos de interesse da população cearense.
Eu que agradeço, Alex, a gente está sempre disponível para discutir com a sociedade, apresentar o trabalho que o Ministério Público vem fazendo em pautas tão importantes para nossas crianças e adolescentes.
E o MP do Ceará realizou na última sexta-feira um ato em defesa da vida e da dignidade da população em situação de rua. A atividade ocorreu na Catedral Metropolitana de Fortaleza, contou com momentos de reflexão, orientação jurídica e atendimentos na área da saúde, além de café da manhã e almoço para a população atendida. A ação teve parceria da OAB, do Centro de Referência para a População em Situação de Rua, do Centro Pastoral do Povo de Rua, Comunidade Católica Shalom, da Obra Lumen e da Organização Cruz da Vida. E aí a nossa equipe do debate público acompanhou todo esse momento e pôde ouvir as pessoas que estavam presentes, as autoridades, sobre essa ação. Presente no evento, a promotora de justiça e coordenadora do CAU Cidadania do MP, Camila Leitão, ressaltou o que representava, né, aquele momento ali que estava acontecendo.
Essa ação do Ministério Público, né, realizada junto com entidades parceiras, é de grande importância, tanto para a defesa dos direitos fundamentais, o segmento da população em situação de rua, como para mostrar a elas o quanto a população em situação de rua é importante, como sujeito de direitos e como uma parcela da população que precisa necessariamente ser ouvida, ser escutada e ser acolhida. Né? É uma população que necessita efetivamente de políticas públicas eficazes, tanto na área da segurança pública, quanto na área da moradia, quanto na área da assistência social. E essa ação realizada na data de hoje é justamente para ofertar vários serviços que essa população é tão carente. Então, é uma iniciativa muito, muito positiva, tanto do Ministério Público quanto das entidades parceiras, principalmente porque o Ministério Público ele é um indutor de políticas públicas e um agente transformador da realidade social.
Quem também esteve presente no momento foi a Sandra Xavier, de 42 anos, pessoa em situação de rua.
E eu estou gostando de participar de tudo aqui, porque faz parte de nós, né? Tem os atendimentos das meninas aí, que a gente gosta muito dela. Eu estou com vontade de chorar. A vida da gente, pelo menos a minha, que eu não conto a dos outros, porque cada um com a sua vida, foi muito complicada. Tanto aqui, quando eu era criança e adolescente, quanto em Brasília. Em Brasília, já fui abusada duas vezes. Eu já me arrisquei salvando uma mãe e uma criança, entendeu? Aí, hoje eu sou tão viva e estou na minha cidade, pela graça de Deus. Porque se não fosse, eu não estaria aqui, não. Aqui, eu estou passando os perrengues, mas é 5%, porque eu estou de boa aqui. Mesmo sem trabalho, eu estou de boa.
O Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, parabenizou a iniciativa do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania e das demais entidades envolvidas. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.